Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Jornadas no meu país. Capítulo 1. Limonvite de FM. Ele meu Deus elemens que font tot civilisatium. Sagrace, sa delicatesse.
Jai.
A casa encantadora e inesquecível de onde Américo Moreira, onde vivo ágora em Porto Alegre. Passa o dia entre o retinir das campainhas do telefone e da porta da rua. São recados amáveis, são ramos de flores, são senhoras e meninas que entram. Em comissão ou isoladamente. E que te empolgam de chofre a admiração pela beleza dos seus portes e pelo espírito vivaz da sua fala. De ratacio sotaque. Estou em Candare, eu já sabia que a Rio Grandense era bonita, mas não imaginava. 36. É que ela aliasse à sua formosura essa leanesa de trato, essa naturalidade de expressão que o é a papanágio das pessoas superiormente educadas, superiormente civilizadas, mas que nem sempre é nestas mesmas observada. Nenhuma terra pode apresentar mais evidente prova de civilização que a da cultura da sua população feminina. E esta demonstração tenho adiante dos olhos no mudo porque as senhoras desta terra se apresentam e conversam. Desanuviadas e carinhosas, a sua linguagem é tecida de certezas e de doçuras, tem o espírito pronto, a frase elegante e o gesto vivo. Agrada-me verificar que a mocidade do garro lubando de menin fivi em tiçam com a sua memeguiz, e a sua graça é uma mocidade verdadeiramente moça, é bem essa coisa deliciosa que fez dizer a Júlio Janin. A mocidade, no livro, no sonho ou na realidade, pôde suprir maravilhosamente bem todas as coisas, porque ela é a espirrança que desabrocha com ideias fragarâncias, é o poder de sentir em toda a plene. 37. Tude as maiores emoções do coração humano, é a resistência à dor, o sono fresco e à saúde, é o amor com intos e a avidez de leões pequeninos, a despreocupação na própria miséria, os vestidinhos de nada que parecem tudo, a poesia esparsa e embriagadora que nos acompanha como um perfume invisível, é o apetite que se senta à mesa com alegria e trinca com dentes brancos duras amêndoas torradas, esse poder divino, cria dobras de arte com o Paulo. Paulo e Virgínia. Manon Lescau. E os primeiros capítulos do Gil Blasser e Saber Ser Moça, eis realmente uma condição rara nas gerações que se iam sucedendo nestes últimos 20 anos de anêmicas entendiadas. Para que um ideal consistia em ter corpo esquelético, muito dinheiro, boas tintas para uma maquilagem, e saber ministrar injeções de morfina como o único meio de suavizar decepções. Ora, tenho aqui a jubilosa impressão de que estas lindas meninas riograndenses pudem com a máxima facilidade esfarelar durando rasamêndoas com seus fortes dentinhos. 38. Assim como poderão enfrentar as mais rudes dificuldades da vida com um sublime sorriso de confiança em si próprias. Esta é a grande virtude de todos os tempos, mas que a luta das sociedades modernas há de pôr de pior cada vez em maior e mais luminosa evidência. E esta confiança em si própria que resplandece não desce no rosto comovido de uma criança de olhos sonhadores e dedos picados pela agulha, que me oferece de flum fez de flúredas modestas a consolação de confessar-me que pitinha por sua grande amiga desde infância. Há muita candura nas suas faces de um moreno suave e energia na sua voz cantante e fresca. Não a perturbam as acedas das senhoras da alta sociedade, que estão a seu lado na sala, fala de si com simplicidade e naturalidade. A sua vida é de trabalho, a das senhoras presentes é de gozo. No entanto, nem há nela expressão de humildade ou constrangimento, nem nas ouve.
39.
Atrás de soberbia. Sente que o fio geral da conversa corre maciamente, sem fazer nó. Parece-me perceber que no Rio Grande as mulheres que lutam para angariar os recursos da própria subsistência são olhadas por todas as outras com admiração e certa ternura. Isso bá para me demonstrar a sua cultura. Mas não é só esta querida criança que ri e fala de livros. Todas as senhoras com quem conversos gostam de ler e citam os seus autores preferidos. E vivemos nós, todos que escrevemos, a queixar-nos de que ninguém nos lê, e de que as geniais produções ficam vinadas no pequeno círculo de meia dúzia de amigos pessoais. Por mim, posso afirmar que no Rio Grande, ao menos a senhoras, leem a nossa literatura e se interessam pelos assuntos da nossa espiritualidade. Ora, pois as minhas queridas senhoras e grandenses estão nesta berlinda porque são belas e fortes, por têm entusiasmo e sabem transmiti-lo na sua palavra graciosa e franca, porque sabem rir com alegria e olhar com desassombro para as pessoas a quem fiçam. Porque tem firmeza na elegância do seu modo de pisar em que nada se revela de contrafeito. Porque já cultivam o esporte que dá elasticidade aos músculos e alegria ao espírito, e, sobretudo, porque demonstram um evidente desejo de liberdade e de instrução. Percebe-se mesmo que Esmo Kielmer ter uma certa supremacia no seu meio, e tê-la cada vez em maior grau. Não só pela capacidade da sua inteligência e o vigor da sua energia, como também, porque são muitas. Eis uma razão em que ninguém pensa e que tem a sua força. Vivendo em uma terra em que o noro de mulheres, segundo me dizem, muito superior ao dos homens, elas têm pelo menos a primazia da quantidade, mas essa seria de pouco ou nenhum efeito moral se não se empenhassem, como se estão empenhando, em melhorar as condições espirituais e práticas, sobretudo as práticas, da sua nova educação. Parece que os hábitos da mulher rio-grandense têm mudado muito nestes últimos anos. Conservavam-se antes submersas na pacatez caseira, saindo por exceção de muito em muito longe. Hoje nas ruas de Porto Alegre veem-se senhoras em muito maior abundância do que em outras cidades brasileiras, e o mesmo sucede nas suas salas de espetáculo. Basta essa circunstância para as tornar simpáticas. Por tal e tão especialíssima razão o Rio Grande do Sul poderia ser considerado um paraíso para os homens. Se lhes não o ministrasse com a fascinação da graça feminina a tortura tantálica do embaraço das escolha. E que além de inteligente e bonita, a rio-grandense tem ainda uma qualidade que a torna muito distinta e interessante. Vite bem, de todas as nossas populações é talvez a do Rio Grande, aqui pelas exigências do seu clima e a sua vizinhança com as complicas do Uruguai e Argentina, se traja mais ao modo europeu. Há uma projeção do sentimento artístico do vestuário desses dois países para a nossa gente do sul, principalmente no que concerne aos costumes de rua. O talho sombrio, o chapéu de veludo, sem o espalhafato que procura na originalidade um meio de destaque. Na maior parte das vezes de mau gosto, dá-lhes um aspecto de agradável aparência. Grande número de senhoras recebe os seus vestidos, suas peliças dos grandes armazéns de modas de Buenos Aires, onde o preço de todos os artigos é mais xuxo do que no Rio e nas demais capitais brasileiras, graças ao bom critério e atilada administração do governo argentino, que não taxa com direitos orbe tantas as mercadorias vindas do estrangeiro. De resto, o acapcho no bem trajar não é só frequente e notável entre as senhoras, mas entre os homens também, e direi mesmo, principalmente entre os homens, que parece terem a seu serviço excelentes alfaiates e não desprezarem também a arte de bem voltear o laço da gravata. Dentro de uns 20 anos o mundo feminino do sul brasileiro será de uma grande
Coibarendez.
E notável independência, a modo tal impulso que ele, talvez inconscientemente, está tomando com a adopção de ideias novas, práticas de novos regimes e sujeição à disciplina das que escolas modelares que as meninas frequentam tão com expressiva assiduidade e de que o professorado é, na sua maioria, constituído por senhoras, profundamente estudiosas e competentes. Não digo que as rio-grandenses, a par dessa sofreguidão pelo saber que as exalça, tenham já o gosto completamente formado na adoração da arte e da estética das coisas. Seria impossível. Por notáveis que possam ser nos indivíduos vitos de arte, sobretudo das artes plásticas, eles não acertarão no seu julgamento se não tiverem tido antes uma demorada e bem orientada educação da vista pela contemplação de obras superiores. E bem sabemos que nas formosas terras a que Guaíba beija tão carinhosamente os pés, como aliás em todas as capitais dos nossos estados, não há ainda elementos para uma tal afinação. Essa coi vem se formando aos poucos com o espólio. 44. E dos dias de pensamento e de esforço. Os que viajaram e viram nas velhas cidades arquitetônicas telas e esculturas dos mestres antigos e modernos e se sentiram no fluxo dessa beleza imortal a revelação da arte suprema podem, ainda que ignorantes no assunto, discernir o ótimo do bom, o belo do vulgar. Mas quem se não tenha submetido a essas impressões como poderá fazê-lo? Sinto em todas um sincero entusiasmo pela música. O Rio Grande é, como se sabe, a terra das melhores vozes brasileiras. O ídolo agora da mocidade estudiosa de Porto Alegre é o pianista e professor Guilherme Fontainha, diretor do Conservatório de Música, que em curtos passos de tempo tem criado discípulas admiráveis e incutido o gosto dos melhores autores azares clássicos e modernos e, em todos os que frequentam aulas, a declamação do verso é que é ainda pouco cultivada nas rodas femininas, onde há, aliás, poetisas de talento e esperançoso futuro. Deixar-me ia ficar por mais tempo a irradiação de simpatia com que envol. Vem as encantadoras grandenses. Mas é tarde e temos de nos dires de dilme veludo que me leides. Olhos gaúchos cheios de fogo e de ternura. Da bem sabeis que não falseio e que vos estou falando com o coração nas mãos.